Papo Pop.
Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso querido podcast Papo Pop do Sistema Jornal do Comércio Interior, né? Toda semana a gente traz para você alguma discussão do mundo da música, da literatura, da arte, do cinema, da cultura pop em geral. O meu nome é Antônio Neto e eu estou aqui ao lado do meu querido Elton Breitner.
Olá, pessoal, beleza? Vamos lá em mais um Papo Pop.
Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre o que, Elton?
Documentários, né? Eu amo essa modalidade, acho que muita gente curte também, claro.
Maravilhoso. O estilo de narrativa que nunca vai decepcionar, assim, documentário é uma coisa incrível. É aquele tipo de coisa que deixa você louco por uma história, deixa você... faz com que você mergulhe mesmo na vida real. Mesmo antes, né, de cursar jornalismo, eu sempre gostei de documentários. Assim, eu gostava de uns documentários um pouco mais pops, né? Cosmos, pra mim, foi assim, o ápice das séries documentais que eu sempre curti muito. Então, mas eu acho um estilo de narrativa muito bacana, porque, citando aqui um professor meu, se você quiser, qualquer história vale a pena ser contada. E um documentário mostra isso muito bem, né? Então, a gente vai falar aqui sobre os melhores documentários, sobre os documentários que a gente conhece, e a gente vai aqui tentar, né, e falar um pouquinho sobre a nossa experiência com eles. Elton, quando a gente fala em documentários, você que já dirigiu um documentário, né, o que é que vem na sua cabeça, assim, logo quando a gente fala sobre esse tema, aborda esse tema?
Olha, de cara já vem na minha cabeça o tema crimes, grandes crimes, porque o documentário, diferente da narrativa de um filme, né, que é aquela coisa mais cronológica ou não, assim, acaba muita coisa ficando de fora. O documentário, ele tem essa liberdade, né, de ter um tempo maior e mais dedicado a todos os detalhes, a ouvir todas as pessoas de determinado acontecimento. E é o que eu gosto, assim, o meu gênero favorito de documentário é quando eles exploram algum fato, no caso mais quando é um crime mesmo. E atualmente eu tô assistindo Investigação Criminal, que tá disponível na Netflix, né, recentemente estreou a 8ª temporada, e lá a gente confere como a polícia investigou e conseguiu descobrir os assassinos de grandes crimes do Brasil, né? Então temos de Suzanne von Richthofen, é o caso de Isabella Nardoni, e outros que não tiveram uma ascensão muito grande na mídia, mas que foram muito relevantes para a crônica policial brasileira, né? Então acho que é muito bacana.
Incrível. Você falando aí de investigação, e eu só lembro daquele outro documentário, que também é da Netflix, né, uma série, que é Making a Murderer. Não sei se você já assistiu.
Esse não.
Que é contando a história de um cara, de um americano, né? Que ele supostamente teria cometido um crime, porém provas de DNA obtidas pela própria polícia dizem que ele é inocente. Porém, ele continua preso por muitos anos. Muitos anos. E aí, esse documentário conta a história desse cara e conta todo o caso, explica todas as versões, e é isso que eu acho incrível, é que, como você falou, a gente tem todos os lados mesmo. É um negócio que é mais jornalisticamente falando impossível, porque você realmente tem todos os pontos de visão e você toma suas próprias conclusões. Então, ele não tá lá pra te convencer de absolutamente nada. Mas um documentário que me chocou muito foi Por Dentro do Segredo. Esse documentário fala sobre a Coreia do Norte. Então, ele conta todos os podres e as coisas boas do país, porque, acredite, tem. A gente só ouve falar das coisas ruins, mas tem coisas boas também, como qualquer coisa na face da Terra. E aí, no finzinho do documentário, ele é um documentário muito expositivo. Então, o diretor do documentário, ele se coloca a todo momento. E aí, no finalzinho do documentário, ele diz ele diz as conclusões dele sobre tudo que aconteceu, porque ele entrou no país da Coreia do Norte com realmente esse propósito de fazer um documentário. Então ele foi recebido por comissões de governo e tal. E aí ele conta como os efeitos da propaganda fazem na cabeça de uma pessoa também. O que é muito incrível, porque se você assiste, até você que está lá na segurança da sua casa e você sabe tudo de ruim que acontece na Coreia do Norte, até você fica um pouco convencido de algumas coisas que a propaganda dele fala. Então, é um documentário muito legal. Tem na Netflix, inclusive. Esse documentário, ele foi indicado, mas ele não venceu na nenhuma categoria. Foi assim que eu ouvi falar dele, inclusive. Mas é muito bom.
Bacana. Isso que você fala dá uma o jeito que você fala o documentário é dramático, assim. E é isso que eu gosto do documentário, porque ele traz um drama verdadeiro, né? Isso. É diferente de um filme que a gente vê baseado em fatos reais e tal, mas tudo aquilo é muito cenográfico. Eu gosto muito desse formato do documentário justamente por trazer essa questão mais real, né? E esse formato, o discurso do documentário também, a forma Exato. Como é roteirizado. Então, ele é dramatizado, só que de forma muito natural, né? E eu aproveito para falar também de Casos Arquivados. Esse é um documentário americano, está disponível na Netflix também, que também são sobre crimes, né, que abalaram os Estados Unidos, mas não tão famosos, tá? Mas são crimes assim, que aconteceram nos anos 80 e só foram solucionados nos anos 2000, por exemplo. O documentário mostra vários casos, né, de crimes brutais, no qual a polícia, a promotoria americana decidiu revisitar o caso anos, décadas depois, e acabam tendo uma solução muito tempo depois. Agora, tudo isso, claro, com entrevistando familiares, enfim, todos os envolvidos no crime. E eu acho bem interessante a premissa. E é bem legal. E é pesado. Assim como Investigação Criminal. Eu tenho assistido regradamente, porque não dá pra ver tudo de uma só vez. Porque, gente, é muito pesado. Assim, é maldade humana em seu nível máximo, sabe? É complicado.
É uma coisa que os documentários têm. Que o cinema, por mais cruel e por mais pesada que seja uma história, ele consegue contá-la muito facilmente. E o documentário, Por ser aquela carga de realidade jogada em você, né, ele causa muito essa estranheza. Isso é totalmente real. Quando eu assisti esse Making a Murderer, eu também fiquei dosando, porque é um negócio que deixa você desacreditado. Você desacredita na justiça, você desacredita na bondade das pessoas, você desacredita em tudo. E aí, realmente, quando o documentário é assim bem pesado, você fica um pouco abalado. É um documentário da Netflix que eu também, que é outro tema que eu sou um pouco assim aficionado, é Segunda Guerra Mundial. Porque eu acho muito curioso a forma como o mundo parece que mudou naquela época, sabe? E é meio aterrorizador pensar se ele mudou ou se ele sempre foi assim, mas é World War II in Colors, que é um documentário que mostra algumas cenas da Segunda Guerra Mundial coloridas digitalmente, através de um trabalho de computação gráfica, mas ainda assim é muito chocante você ver e você reconhecer, né, historicamente alguns daqueles fatos e você saber coisas que aconteceram durante aquele período. Então, assim como o Elton disse também, é um choque de realidade muito grande. Mas só para suavizar, tem um documentário que eu acho muito bacana, que é Metal, a Headbanger Journey, é dirigido pelo Sandan, que é um sociólogo, estudando a história do movimento heavy metal. Então, é muito bacana, porque aborda diversas culturas, diversos povos. Então, ao mesmo tempo que você conhece um pouco sobre o estilo, porque tudo no mundo a gente pode conhecer, né? É como aquela discussão que a gente estava tendo há muito tempo atrás, sobre o Sintonia, que é uma série de funk.
Sim.
Tudo, a partir do momento que você conhece, eu acho que você respeita. Então, é muito importante você conhecer aí essas culturas. Inclusive, tem cenas filmadas no Brasil, Porque o que muita gente não sabe, o Brasil é um dos grandes produtores e consumidores de heavy metal. Então é muito bacana. Então quem gosta, quem curte, assista, porque é impressionante, assim. Virou até uma série, esse A Headbanger's Journey. Então, quem quiser, quem gostar, assista, porque é uma pedida muito boa.
Eu tô lembrando agora que eu assisti esse documentário.
Assistiu?
Assisti, achei muito bacana.
É muito bacana.
E realmente, isso é o bacana do documentário também, né? De mostrar bastidores, o lado B da história. Enfim, tramas que não, geralmente não chamam tanta atenção do público. Mas o documentarista sempre traz, enfim, essas histórias aí peculiares. Eu acho bacana.
E pra quem é mais nerdão, tem outro documentário na Netflix. A Netflix não patrocinou esse podcast.
Inclusive, eu tô na ponta da língua pra falar de um que está na Netflix também. Mas enfim, gente, é porque legal.
Hoje em dia tornou-se a maneira mais acessível de você ver alguma coisa, né? Então, Turismo Macabro.
Gostei do título.
É uma série maravilhosa. Assista, é uma indicação minha pra você e pra vocês que estão ouvindo esse podcast. Porque o documentário, ele sai ao redor do mundo em lugares que são muito visitados por pessoas que gostam de sair do roteiro de turismo e visitar coisas não tradicionais. Então, esse documentário, ele faz o percurso de Pablo Escobar lá na Colômbia. Ele visita uma floresta famosa por suicídios no Japão. E você conhece mais sobre o Dia de los Muertos do México. Então, são coisas assim, culturais, que a gente ouve falar, que geram uma fixação nas pessoas, mas que, por falta de informação ou por qualquer que seja outra coisa, a gente não sabe mais sobre o assunto. Então, é muito bacana. Ele vai, inclusive, para lugares atingidos por alta radiação lá no Japão, que é Fukushima, né? Então é muito, 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 muito legal. Quem quiser assistir, vale a pena muito. Turismo Macabro.
Boa pedida, vou assistir com certeza. Ainda nessa questão de crimes, eu vou falar aqui sobre Sequestrado à Luz do Dia, também disponível na Netflix, que relata a história real de uma família que teve a filha adolescente sequestrada duas vezes pelo vizinho, que aparentemente, né, era uma pessoa do bem. Só que não, era um cara completamente perturbado e acabou desenvolvendo uma obsessão pela adolescente. Enfim, a história toma rumos assim absurdos e surpreendentes. Inclusive tem um desfecho em toda essa história, então assistam, que é muito bacana a maneira que é contada. Enfim, usaram documentos, arquivos pessoais de época. Muito legal mesmo.
Que é outra coisa muito legal do documentário, né? Que ele sai resgatando diversos tipos de coisas da época. Então você tem inserts com fotos, você tem inserts com os vídeos. Então é realmente uma história ali que não se perde.
Exato.
Então dá pra fazer documentário sobre qualquer coisa no mundo.
Sim.
A prova disso é o documentário que também é da Netflix, que se chama As Melhores Casas do Mundo. Que surpreendentemente, desculpa, é As Casas Mais Extraordinárias do Mundo. É um documentário de 2017. O título não errou. Ele só sai mostrando residências incríveis em locais que ninguém menos esperava, mas ao mesmo tempo ele conta a história daquele lugar. Ele conta a história das pessoas que viveram ali. Ele mostra pontos de visão, formas de viver que a gente não imagina que sejam possíveis, porque a gente está focado muito na nossa própria cultura. Então, é um documentário incrível. Quem quiser assistir, quem puder assistir, quem gostar desse tema, assista, porque é muito legal.
Bacana. Gente, aproveitando para falar agora de uma produção nacional. Ilegal, A Vida Não Espera, que é um documentário brasileiro, né, que fala sobre o uso medicinal da maconha, né, e a luta de algumas mães que necessitam do medicamento, né, à base de cannabis, para auxiliar na saúde dos filhos, né, que têm doenças bem severas, né, com convulsões, múltiplas convulsões assim, diariamente. É bem complicado. E é muito bacana, gente. O documentário é emocionante. Eu confesso que eu chorei em um determinado momento, porque ele tem um peso, sabe? Esse documentário, sempre o drama, né, fazendo parte da aura dos documentários. Eu acho isso fantástico.
Deve ser pesado mesmo, gente, pra Elton chorar. Olha, ah, sinceramente,
Elton, que visão errada sobre mim.
Mas isso me lembra um pouco Ilha das Flores.
Fantástico.
Que foi um documentário que eu chorei quando eu assisti no final.
Fantástico.
Que é uma narrativa de documental, assim, incrível, 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 sabe? É, eu acho que quem teve a sacada de fazer aquele documentário tava muito inspirado. Ele tem uma narrativa muito cinematográfica, inclusive, muito cinematográfica. Eu não vou dizer nem sobre quem é, nem como é. Eu vou dar a seguinte dica: você bota no YouTube Ilha das Flores e você assiste, porque é curtinho, ele tem uns 7 minutos.
Sim, curto.
Mas ele surpreende você e ele capta você e ele leva você ao decorrer da narrativa dele de um jeito assim, muito embalado. Então, eu juro a você, dizer mais do que eu já disse sobre esse documentário é um spoiler. Mas muito gostoso, muito divertido essa narrativa que o Ilha das Flores promove. E eu tava me lembrando de um documentário que foi exibido aqui no Festival de Cinema de Caruaru, que ele conta a história das pessoas que vivem em locais ocupados. É um documentário muito pesado, porque ele dá também um choque de realidade em você e deixa você muito desacreditado também da vida, das coisas. Eu chorei bastante assistindo esse documentário. Então, quem gosta, né, desse gênero, tá pegando muita muita recomendação hoje aqui, né, no Papo Pop.
Bastante.
Tá bem recomendativo. Tem alguma coisa pra falar pra gente, Elton? Mais
eu quero aí aproveitar pra promover o meu documentário.
Ah,
né?
Claro, é o jabá dele.
Já que você falou aí em Caruaru, então, gente, eu produzi um documentário chamado Doçura. Foi meu TCC, né, quando eu me formei em jornalismo. E tá disponível no YouTube. Doçura, parênteses, documentário. Confiram lá. E aí, nesse documentário eu explorei um pouco sobre a história e curiosidades do edifício Doçura, que é um edifício residencial que está lá no centro da cidade, aqui de Caruaru, e numa área, assim, especificamente, que é quase que predominantemente estabelecimentos comerciais. O edifício Doçura tem mais de 40 anos e ainda resiste como um prédio residencial. E ele tem toda a arquitetura antiga, enfim, chama atenção, e sempre chamou a minha atenção, então eu decidi falar sobre ele. E, enfim, lá tem entrevista com alguns moradores, pessoas que tiveram contato com o prédio em algum momento da vida. Enfim, eu quis explorar isso aí. E é isso que é bom do documentário, né? A gente vê essas coisas assim que estão lá escondidinhas, mas a gente vai lá, conta a história e rende material, viu? Não rendeu o que eu queria, viu? Que eu queria que fosse uma coisa bem maior, mas por exigências acadêmicas, ficou apenas com 20 minutos. Mas daria um material bem maior.
Eu já vi, viu? E é um documentário muito bacana.
Ah, obrigado, Antônio.
Não é porque eu estou conversando com o diretor, não, mas é bem feito, é bem feito.
Obrigado. Agora, vamos falar umas coisas mais leves, né?
Com certeza.
De documentário.
Porque... mas deixa só eu dizer o nome do documentário, porque eu tinha...
Fala aí.
Esquecido. É Quem Mora Lá, que é dirigido pelo... É dirigido pelo César Vieira, Conrado Ferrato e Rafael Crespo. É assim, muito, muito pesado mesmo. E está disponível aí na internet, então quem quiser dar uma olhada. Eu chorei muito vendo esse documentário, porque realmente é um choque de realidade, como a gente já havia abordado aqui. Mas vamos, Elton, vamos para o lado mais leve da vida, porque acho que a gente está precisando.
Estamos precisando, sim. Gente, são duas produções que eu vou falar aqui, ambas originais da Netflix, mas são muito bacanas. A primeira é Brinquedos que Marcam Época. Você já assistiu, Antônio?
Já, é maravilhoso.
Gente, o episódio dedicado aos brinquedos dos Power Rangers é fantástico. É, gente, é muito além da parte nostálgica. Você tem acesso à concepção dos brinquedos, né? Você vê que, às vezes, o brinquedo ele influencia o material televisivo, então ele antecede. né, e vice-versa, e é muito bacana ver, enfim, a influência do mercado nos anos 80, né, que a gente tem a produção dos brinquedos do He-Man, né, Transformers, já nos 90 com os Power Rangers, Tartarugas Ninja, que foi 80, 90. Então é muito bacana ver como as empresas, enfim, faziam análise de mercado para saber o que ia dar certo ou não. Quando a linha de brinquedos já não estava tão popular, as formas que eles reinventam. Enfim, então tem entrevistas lá com os fabricantes, com fãs que colecionam até hoje, e com os criadores também. É muito bacana mesmo. E seguindo a mesma linha, com um título semelhante, porém com abordando outro tipo de material, que é o Filmes que Marcam Época, que está na sua primeira temporada. E lá a gente vê, por exemplo, a concepção de filmes como Dirty Dance e Esqueceram de Mim, que são grandes clássicos. E é uma abordagem muito legal também. Não é making-off, gente. É um documentário sobre a concepção do filme. De onde surgiu a ideia, o roteiro, estúdios que rejeitaram a ideia.
E se arrependeram.
Exatamente, e se arrependeram. Depois o filme se tornou um grande sucesso. Escalação do elenco. Então você vê toda aquela parte técnica mesmo e de produção, né? Que a gente tá acostumado a ver filme sendo produzido, filmado, né? O making-off, efeitos especiais. Mas e o que é que vem antes disso? Nesse documentário ele fala, essa série documental fala justamente sobre esse período aí de concepção do filme. Eu acho fantástico.
Legal, fica aí a recomendação pro pessoal. Eu gosto muito de O Universo, que também tá na Netflix, e Cosmos, que foi feita, né, uma versão nova com o Neil deGrasse Tyson. Eu não sou tão fã dessa versão nova, mas ela é necessária, porque muita coisa que foi abordada na série original já mudou, porque a ciência é assim, né? Ela se adapta a todo momento. Então, ainda ficando no lado científico, eu tenho um documentário para indicar pro pessoal de casa, que ele é muito divertido, eu prometo, gente. Ele é muito divertido. Garante aí boas risadas e bons momentos aí em frente à tela da TV, que é o A Terra é Plana. Conta a história.
Nossa, bem do momento, né? O assunto.
Exato. Conta a história de como as pessoas que acreditam que a Terra é plana vivem. Porque uma das coisas que o documentário, ele não fala, ele mostra, é que essas pessoas meio que criam um universo paralelo para elas viverem. Então, elas só se relacionam com pessoas que acreditam na Terra plana, elas só têm amigos que acreditam na Terra plana, elas, sabe, tudo na vida delas gira em torno da Terra plana. Então,
sinistro.
É um conceito assim de sociedade muito interessante pra gente abordar. Tem uma parte do filme, do documentário, que é muito curiosa. Que o personagem vai fazer um experimento, das pessoas que foram acompanhadas pelo documentarista, ele vai fazer um experimento para definir se a Terra é plana ou redonda. E aí ele explica todo o experimento para você. Ele diz, olha, se der esse resultado, é porque a Terra é plana. Se der esse resultado aqui, é porque a Terra é redonda. E aí, no experimento que ele faz, o resultado que dá é que a Terra é redonda. Só que aí, na hora que isso acontece, ele já começa a encontrar argumentos para justificar por que esse experimento tem que ser invalidado. O experimento que ele mesmo criou, inclusive. Então, eu acho muito curioso a gente ver um pouco, ter um olhar diferente sobre o outro, sabe? Esse documentário. Ao mesmo tempo que ele é muito divertido. Eu garanto isso. Você vai se divertir muito assistindo esse documentário.
Gente, que loucura. Deve ser muito louco mesmo.
É muito louco mesmo.
Gente, eu queria aproveitar para falar de um documentário do Recife, que é Bichas. Que foi dirigido por um estudante, se eu não me engano, de publicidade. Eu não me recordo o nome dele agora.
Sim.
Né? E é um documentário, enfim, é dramático, claro, porque, né, trata de forma séria a autoaceitação de rapazes homossexuais, né? Mas também tem momentos de muito bom humor e é muito engraçado. Você chora, você, para quem é homossexual, se vê ali naquelas histórias. E parabéns para o realizador, porque assim, ele conseguiu personagens muito bons, verdadeiros, né, pro documentário. E eu acho aquele documentário assim um serviço social, sabe? E é com muito certeza. Bacana, muito bacana mesmo. Bichas, assistam, tá lá no YouTube.
É muito bom. E eu lembro na época que o Bichas foi lançado, que causou aquele burburinho, né, na internet. E aí, uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque a gente sabe que uma das maiores dificuldades em você contar uma boa história é você encontrar equipamento pra isso, né? E aí, o produtor do documentário, agora eu não me recordo o nome, ele disse o seguinte, que ele gastou exatos R$25, que foi o microfone.
Olha só.
Foi o que ele gastou com o microfone. O resto ele usou a forma que dava pra fazer. Então foi câmera de celular, foi material de filmagem que ele já tinha. Então tudo teve ali uma forma de se adaptar e fazer. Ele teve a alma de só ir lá e fazer e contar essa história tão necessária pra gente, né? Então, o que mostra que é quem faz, não é como faz.
Exatamente.
Que é o que importa, né?
Que é o discurso, né, do documentário.
Exato.
O discurso do documentário é uma coisa muito importante. Me recordei de um também que é muito curioso a abordagem dele, que é Cidade de Deus, 10 anos depois. Porque, gente,
e pesado.
Pesado. O filme Cidade de Deus tem um paralelo com a realidade, né? Primeiro porque conta, né, é baseado em uma história real, né? A fundação da comunidade Cidade de Deus, alguns personagens como o Zé Pequeno, Zé Galinha, mas vai muito além de ser baseado em fatos reais. Os atores que estavam ali, né, que encenaram, fizeram participação do filme, eles também eram daquele contexto social, eram atores da comunidade e que tinham problemas sociais, assim como os apresentados no filme, né? E Cidade de Deus, 10 anos depois, vem mostrar o que aconteceu com esses atores 10 anos depois do filme. Então a gente vê que é aquela mistura assim de ficção e realidade, e elas estão às vezes bem de mão dadas mesmo, e é muito bacana.
Eu tenho um trecho desse documentário que ele ficou muito na minha cabeça, porque ele mostra a realidade, né, das pessoas, e aí ele fala, então, uma obra de arte muda a vida de uma pessoa.
Nossa.
Então, isso, gente, ficou muito na minha cabeça, porque mudou a vida deles. Mudou, sim, né? Mas como mudou a vida deles? Então, é muito importante assistir aquele filme. Eu fiquei refletindo agora, lembrando. Pra encerrar, Elton, vamos só indicar, né, documentários para as pessoas assistirem. Nunca mais a gente indicou nada. Eu sei que esse podcast inteiro foi aí só de indicações para vocês, mas diga lá, Elton.
Então, gente, a minha indicação, eu vou indicar o meu documentário.
Ai, mas se acha.
Ô, gente, não. Gente, eu vou indicar um documentário que inspirou o meu documentário, que é o Edifício Master. Né?
Muito bom.
O Edifício Master, procurem. Eu acredito, até um dia desse estava lá completo no YouTube. Se não estiver completo, tem alguns trechos bem interessantes. Mas vale a pesquisa, porque é um documentário muito bacana. Ele é de 2002, foi dirigido por Eduardo Coutinho. E mostra lá, enfim, um edifício carioca, em Copacabana. Tem muitos apartamentos nesse edifício e é um conglomerado de pessoas, assim, com as mais diferentes experiências de vida. Então, tipo, o documentário, ele faz toda essa... traz a entrevista com todas essas pessoas, e é muito interessante. É quase que, sei lá, não sei nem explicar, um experimento social, assim, sabe? Uma coisa muito necessária de assistir.
E ele leva você totalmente, assim, e deixa você muito reflexivo, porque a gente sempre vê prédios, a gente vive em prédios, e a gente nunca para pensar, né? Como tá o próximo, como tá o vizinho, como tá a pessoa que mora embaixo, em cima de você. Então,
sim. Será que mora alguém do lado, né? Às vezes a gente nem sabe.
Exato. Eu vou roubar, porque a minha indicação, eu ia citar ela no podcast, mas eu não citei ela no podcast de propósito, só pra poder indicá-la, que é o Explicando, que é uma série de documentários...
Falar.
São mini documentários. São muito rápidos e divertidos. De 20 minutos. Documentários assim, de 20 minutos. Que explicam alguma coisa. Então tem explicando o funcionamento de uma pilha. O que é uma pilha? Para que serve uma pilha? Como é que ela é feita? Só que tem explicando desde o funcionamento de uma pilha, a explicando o sexo, a explicando a política, a explicando o dinheiro, a economia. Então, são vários como fazer, como criar, como pensar em uma série só. Então é muito legal. É muito legal mesmo. Quem puder assista, tem na Netflix, é da Netflix, inclusive. Então, explicando. Pensa num documentário bom?
Massa, então é isso, galera, né? Nós elencamos aqui nossos documentários desculpa, nossos documentários favoritos, né? Aquele que a gente acha legal. Então estamos aí indicando pra vocês. E pra quem não tem muita familiaridade com documentário, dê uma oportunidade. É um formato tão bacana de audiovisual.
Verdade. Comece, né? Por doçura.
Olha aí, você vai... Comece por doçura. Tá lá no YouTube. Mas enfim, galera, é isso. Né, Antônio?
Exatamente, Elton. Quem quiser aí nos mandar alguma mensagem, indicar um tema pro nosso próximo podcast, conversar com a gente, falar qualquer coisa, indique o seu documentário pra gente ver também. Você pode mandar pra podcast@tvjc.com.br e você pode ouvir, né, esse podcast através do Spotify, Deezer, Hear This, Google Podcasts, Apple Podcasts, e através do portal, né, do Sistema Jornal do Comércio, NE10 Interior. Até a próxima, viu, pessoal? Com mais um Papo Pop.
Isso mesmo. Falou, pessoal.
Papo Pop.